Preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e três minutos, começando mais uma edição do Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 17 de outubro de 2023. Nosso programa no ar, eu sou o Guilherme Macalossi, produção de Cristian Petalas, mesa de áudio Luiz Matoso Braga. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, e o canal no YouTube Band Play, e também pelo nosso canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa, né? Aplicativos Band Rádio, Band Play, canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Você se inscreve, manda sua mensagem através do chat no canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar. A rede Chevrolet do grupo Sinosserra, que está com liquidação de seminovos. Olha só, liquida seminovos Sinoscar, taxa a partir de 0,99% IPVA, transferência grátis, parcelamento estendido. Todas essas condições. Né? Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, no trânsito escolha a vida. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 19 graus e 2 décimos. Nebulosidade, agora sem chuva, sempre o tempo para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Aproveitando para convidar o nosso público, amanhã, Bastidores do Poder, é especial, direto da Mercopar, que é a maior feira de inovação industrial da América Latina, chegando em Caxias do Sul em sua 32ª edição, com mais de 600 expositores, 280 horas de conteúdo e rodadas de negócios nacionais e internacionais. Aproveite a concentração dos maiores players do mercado da inovação, da indústria, no mesmo lugar para expandir as suas conexões e ainda descobrir o que o setor está esperando para os próximos anos. O Fórum Encadear Summit, promotor da discussão e troca de experiências entre empresas grandes e PME, também é uma atração no Palco 1, a partir das 14 horas. E para participar, você pode se inscrever no site www.mercopar.com.br. Novas realidades, novos negócios são o foco da Mercopar, de 17 a 20 de outubro em Caxias do Sul. Não perca! E o Bastidores do Poder amanhã, direto da Mercopar. E também vamos fazer o jabá aqui, o Band News Happy Hour, a partir das 17 horas, direto também lá do mesmo local. Eu estarei lá fazendo o link com a apresentação do Vicente Medeiros e da Ana Cássia. Fiquem ligados na nossa programação. Muito bem. Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta aos petistas. A pergunta é muito objetiva. A pergunta é muito clara. A pergunta é muito, muito fácil de ser respondida. É sim ou não? A pergunta é: o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Foi um ataque terrorista? Eu estou me referindo aqui aos atos ocorridos em Brasília. Sim, me parece absolutamente pacífico que aquilo se considere um atentado contra a democracia. Agora os petistas têm de responder objetivamente o seguinte: aquilo foi um ataque terrorista? Vocês consideram que aquilo foi um ataque terrorista? Por que que eu estou perguntando isso? Hoje nós tivemos a apresentação do relatório final da CPMI do 8 de janeiro. A Elisiane Gama falou sobre, leu o seu relatório, pediu indiciamentos, dentre eles o de Jair Bolsonaro e outras lideranças do governo. E sempre me pareceu que as esquerdas, e o PT em particular, tinham a visão de que o ataque do dia 8 de janeiro à sede dos três poderes, em certa medida, foi terrorista. Porque a definição de terrorismo é muito simples: é o uso da violência para obter um fim. Um fim político, um fim religioso, um fim político-religioso. Eu pergunto isso porque o PT publicou uma resolução sobre o conflito de Israel contra o Hamas, em que se abstém de classificar o ataque ocorrido em Israel como terrorista. Numa reunião desta segunda-feira, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução condenando o ataque do grupo fundamentalista islâmico Hamas, ao mesmo tempo em que condenou a resposta de Israel. O PT reforçou que não tem ligação com o grupo, afirmando que mantém laços somente com a Organização para a Libertação da Palestina e com a Autoridade Nacional Palestina. Abre aspas, diz o PT: o PT condena desde a sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis, crimes tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza neste exato momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra, fecha aspas, diz o documento. Então, dois pontos aqui. Com base numa frase clássica do direito: quem pode o mais, pode o menos. Então, invertendo essa frase, quem pode o mais, pode o menos, quem não pode o mais, não pode o menos. E por que que eu digo isso? Porque se o PT é incapaz de classificar o ataque do Hamas contra Israel como um ataque terrorista, por óbvio, ele não pode considerar os ataques do dia 8 de janeiro também como terroristas. Afinal de contas, nós estamos falando de Israel numa situação em que civis foram brutalmente assassinados. Ao passo que, em que pese a gravidade, no dia 8 de janeiro nós não tivemos baixas. Então o PT precisa fazer uma escolha moral: ou se condena o terrorismo de forma aberta e geral, ou se tem a escolha moral pela hipocrisia. E o PT, nesse momento, com esta resolução ignorante, esta resolução que pratica o relativismo moral, ele faz a escolha deliberada pela hipocrisia. O PT argumenta que não classifica o Hamas como grupo terrorista porque ele se alinha com a posição diplomática do Brasil.
Isso é conversa fiada. E eu vou explicar por que, que é conversa fiada. Pelo seguinte, ao passo que o governo brasileiro precisa ter relações exteriores baseadas no pragmatismo, ou seja, obedecendo determinados critérios que visam o benefício da população brasileira, o PT, como agremiação política, não está, de maneira nenhuma, obrigado a tanto. O PT não é o governo brasileiro. O PT pode muito bem classificar o grupo terrorista Hamas como terrorista. Ao passo que o governo brasileiro, se o fizer, vai enfrentar consequências. Por exemplo, se dificulta a negociação para que os brasileiros saiam de Gaza. O PT pode muito bem fazer essa classificação. Não há nenhuma razão para não fazê-lo. A não ser uma escolha política, ideológica, que trata Israel com um rigor muito superior àquele que é destinado a um conjunto de elementos que são responsáveis pelo assassinato de pelo menos 3 brasileiros. Sim, porque o Hamas matou 3 brasileiros no seu ataque terrorista. E o PT é incapaz de classificá-lo como terrorista. Aliás, ele é incapaz de classificar o ataque em si. Ele estabelece uma equivalência falsa entre o Hamas e o Estado de Israel. Porque ao passo que o Estado de Israel é uma democracia, o Hamas é um grupo terrorista. E usa de forma torta, desequilibrada, a palavra holocausto para descrever o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não é um holocausto. Isso é falso. Isso é mentira. Isso é narrativa. O holocausto é a política industrial de assassinatos contra uma determinada população. Foi o que a Alemanha fez quando o nazismo estava no poder contra os judeus. Havia uma política de Estado para exterminar os judeus. Não é o que acontece na faixa de Gaza. Não há uma política do Estado de Israel para matar palestinos. O que há é um ataque na faixa de Gaza visando desconstruir o Hamas. Pode-se criticar a forma como isso vem sendo feito. Agora, igualar isso ao genocídio, ao holocausto, que foi um fato histórico inequivocadamente único, isso é de uma vileza sem comparação. Isso mostra um relativismo moral que não tem escrúpulos e que é covarde. O PT produziu uma nota sem vergonha. Uma nota que passa pano pro terror. Uma nota que envergonha os brasileiros. E que, felizmente, não está em equilíbrio com a posição do governo. Porque o governo, a partir da autoridade diplomática, a representação do Brasil na ONU, e o Brasil hoje preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele apresentou uma resolução muito correta em relação ao que está acontecendo ali, classificando o Hamas como um grupo terrorista. Classificando o ataque como terrorista. Quem pode o mais, pode o menos. Quem não pode o mais, não pode o menos. O PT fez sua escolha moral aqui. Preferiu fazer vista grossa, por um ataque histórico perpetrado por criminosos, por terroristas contra civis desprotegidos. 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da DURGS, a DURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Muito bem, lembrando que a partir de amanhã, né, nós temos uma cobertura especial na Mercopar, lá em Caxias do Sul, maior feira de inovação industrial da América Latina. E nós vamos direto à Mercopar porque está começando nesse momento o evento, a cerimônia de abertura, né, do evento que ocorre entre os dias 16 e 20 de outubro.
Governador do Estado e vice-presidente do BRDE, Anolfo Vieira Júnior, a vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador José D'Ambros, os membros do Conselho Deliberativo do SEBRAE Rio Grande do Sul, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, secretário Hernani Polo e o secretário adjunto Derli Cunha Fialho. Pelo Banco do Brasil, Sandro Genari, pela Caixa, Vinícius Souza da Silva e pela Fapergs, Mauro Mastella. Também o conselheiro fiscal do SEBRAE, pelo Badesul, Calil Seb Neto, aqui representando a presidência do Badesul. Os diretores do SEBRAE Rio Grande do Sul, diretor técnico Ayrton Pinto Ramos, diretor de administração e finanças Marco Aurélio Paradeda. Também nossa saudação aos presidentes e executivos das empresas e instituições patrocinadoras da Mercopar 2023, Banrisul, Fernando Postal, Sicredi Pioneira, Solon Stahl, Randon Corp, Daniel Randon, Portos RS, Fernando Estima, Finep, João Florencio, Cimex, Ubiratã Hessler, Unimed Nordeste, André Germano Leite. As secretárias de Estado de Ciência e Tecnologia, Simone Stupp, e de Inclusão Digital, Lisiane Lemos. Também conosco o deputado estadual Carlos Búrigo. Também representante da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, Superintendente Regional Serra, Estevão Webler, o representante da Superintendência da Caixa, o Superintendente de Rede da Serra Gaúcha, Márcio Reolon, os diretores da Fiergs e Ciergs, Jaime Lorandi, Marlos Davi Schmidt.
Tá, então, vocês ouviram um trecho da abertura da 32ª edição da Mercopar. Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, até dia 20 de outubro em Caxias do Sul. Muito bem. Vamos voltar ao noticiário internacional. O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir nesta terça-feira para votar a resolução brasileira. Houve uma resolução russa, hein, que foi apresentada e rejeitada. A resolução russa foi uma piada de enorme envergadura, porque, imaginem só, o Vladimir Putin pedindo cessar fogo. Vamos lá. Informações de João Pedro Melo.
O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir nesta terça-feira para votar a proposta brasileira sobre uma condenação do Hamas por ataques a Israel. A medida também pede a revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU, na faixa de Gaza, se desloquem para o sul da região. O texto também pede pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda. Na reunião desta segunda-feira, um texto redigido pelos representantes da Rússia foi rejeitado. A proposta não fazia nenhuma menção ao Hamas e também pediam um cessar-fogo humanitário. Além disso, ambos os textos condenam a violência e hostilidades contra civis, bem como todos os atos de terrorismo, pedindo a libertação de reféns. Para que uma resolução seja aprovada no Conselho, é preciso ter os votos de pelo menos 9 dos 15 membros. Além disso, os membros permanentes, como o Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, devem aprovar essa proposta, já que tem o poder de veto. Essa é a primeira reunião presidida temporariamente pelo Brasil, que discute abertamente a guerra entre Hamas e Israel. O governo federal enviou, ao longo da segunda-feira, 40 purificadores de água, 2 kits de medicamentos e insumos de saúde para a faixa de Gaza. A estimativa do Itamaraty é de que as doações atendam 3 mil pessoas ao longo do mês. Os purificadores têm a capacidade de tratar mais de 220 mil litros de água por dia e cada kit de medicamentos possui 48 itens.
Ainda bem que essa resolução escrita lá pela representação diplomática brasileira na ONU não foi redigida pela Gleisi Hoffmann. Hã? Senão ela seria feita de papel higiênico. Como acabou sendo a resolução russa. Imagina só, a resolução de um criminoso de guerra pedindo cessar-fogo. Sim, porque é isso que é o Vladimir Putin, um criminoso de guerra. Aliás, parabéns para as esquerdas que bateram palma primeiro para o criminoso de guerra Vladimir Putin e agora batem palma para o Hamas. Tudo por conta do dogmatismo ideológico anti-americano, anti-ocidental. Ocidente, que é, né, a região geopolítica global em que estão assegurados os direitos às minorias, que estas esquerdas dizem representar. Sobre o Holocausto, eu vou fazer aqui menção rapidamente a esta palavra que é designada para descrever um processo histórico ocorrido na Alemanha, na Europa Oriental, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós, infelizmente, sofremos com o passar do tempo. Porque o passar do tempo, ele gera um efeito danoso para a memória. Para a memória humana, não estou falando da memória dos indivíduos. Entre o fato ocorrido e o tempo em que vivemos, há um transcurso da história. E no transcurso da história, a memória se perde. Então, as testemunhas oculares dos horrores nazistas contra os judeus, elas estão se perdendo na história na medida em que essas testemunhas oculares vão morrendo. Morrendo por conta da erosão do tempo. E com o enfraquecimento da memória, o resultado é a banalização dos termos, das palavras, do significado das coisas. Então as pessoas saem a utilizar-se de expressões, de termos, de palavras, de forma gratuita, sem cuidado, e com isso banalizam essas expressões. Não se utiliza a palavra holocausto para descrever qualquer processo. Não se utiliza a palavra holocausto como porrete ideológico. Tenham respeito pelas vítimas e pelos parentes das vítimas do Holocausto. Não banalizem a palavra. Ainda sobre os ataques terroristas em Israel, é importante destacar que além das 3 vítimas brasileiras, nós tivemos a morte da Celeste Fishbein, que é filha de uma brasileira que foi vítima. No caso aqui, essa garota, 18 anos, era filha da brasileira que era uma das reféns do Hamas. O corpo de Celeste foi encontrado, segundo o tio dela, o Mário Fishbein. Ele disse que a família foi informada pelo exército. Nós temos o áudio da manifestação do tio dela, vamos ouvi-lo.
Oi, bom dia. O corpo dela foi identificado. Vieram do exército de Israel oficialmente avisar que identificaram ela.
aí um áudio muito breve, né, do tio, mas apenas para pontuar, registrar aqui especificamente a fala de um parente. Ela é a vítima do terrorismo, ela não é a vítima de um ato de resistência. Foi o que eu disse ontem aqui durante a entrevista polêmica com o integrante da Organização pela Libertação da Palestina, que aliás viralizou. Agradeço aliás a todas as manifestações de apoio à minha decisão de ter interrompido a entrevista. Manifestações de gente qualificada que eu respeito e que eu admiro. Então obrigado a todos que mandaram as suas manifestações a mim. Teve gente achando que eu errei, mas eu não considero que tenha errado. Não acho que terrorismo dialogue com democracia. Eu não acho que defender assassinato seja algo adequado aos microfones. Porque é proselitismo, né? Isso, obviamente, vai na contramão de qualquer padrão civilizatório. Teve gente que comparou, vejam só, teve gente que comparou o episódio de ontem, a situação ocorrida aqui no Bastidores do Poder, antes de eu assumir o programa, em que o deputado Fábio Osterman teve o microfone desligado porque defendeu a descriminalização das drogas. O que é uma comparação estúpida. Por quê? Porque o deputado não veio aqui para defender o PCC. Ele veio defender uma política pública, concorde ou discorde dele, mas é uma política pública. Ele não veio falar aqui, ah, os traficantes são bonzinhos, são legais, eles são apenas empresários não compreendidos. Não, ele não disse isso. Então não há comparativo. A democracia é o regime da lei, da ordem, da regra. Nem tudo pode na democracia. E nós temos que passar a tratar as coisas como são. Se o Hamas quisesse uma guerra contra Israel, no sentido clássico do termo, obviamente que o objeto alvo não seriam civis, seriam alvos militares. Mas o Hamas escolheu deliberadamente matar civis, porque é um grupo terrorista. Aliás, eu disse hoje pela manhã aqui no jornal, gente, eu vou repetir, está se subestimando o número potencial de vítimas israelenses no conflito, porque Israel tem capacidade de defesa. Israel tem capacidade de defesa. Tem o Iron Dome, que impede que foguetes caiam nas áreas urbanas. O Hamas dispara, a partir de Gaza, milhares de foguetes, a esmo, para atingir qualquer um. Israel só não tem um número maior de vítimas porque Israel tem um sistema tecnológico de defesa. Se tem alguém aqui que tem uma ânsia, um anseio, um objetivo genocida, é o Hamas, que quer o extermínio da comunidade judaica, não apenas em Israel, mas no restante do mundo. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Futebol em dose dupla na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Nesta quarta-feira, Grêmio e Inter voltam a campo pelo Brasileirão. Começamos às 16h com o jogo aberto. Às 19h, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, com narração de Daniel Oliveira.
Pepe marca para o Grêmio. Jogada.
Mais tarde, às 21h30, é hora do Internacional visitar o Bahia em Salvador, com narração de Marcos Couto.
Do Internacional, Wanderson!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90. E bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Bandeirantes. OAB alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
Seja um especialista para uma indústria mais tecnológica e de alta performance. Conheça o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do Senai. Uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação Senai.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Começou a semana da imunização Panvel. São vacinas infantis selecionadas com até 25% de desconto para você proteger as crianças. Aproveite para colocar a carteira de vacinação em dia.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, Panvel. Você bem.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Muito bem, estamos de volta e vamos com informações do trânsito com Josh Pittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Feira. Trânsito um pouco mais pesado agora nas mediações do bairro Moinhos de Vento, Pilaguete, próximo ao Parcão, em direção à Ipiranga. Em relato de acidente pouco antes do acesso para Mariante, afetando a movimentação. 24 de outubro, também a Doutor Timóteo e a Félix da Cunha, próximo a Cristóvão Colombo também, onde mais cedo teve acidente, envolvendo dois carros com feridos. SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Protásio Alves também tem movimento intenso entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos, e a Ipiranga flui melhor, é uma boa opção. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você, sempre. Macalossi.
Tudo bem, vamos conversar agora com o Maneco Hassin, que é o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República. Nós temos mais uma edição da Caravana Federativa aqui no Estado, com a presença de ministros do governo. Maneco, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme, prazer estar contigo e todos os teus ouvintes.
Esta edição junta quantos ministros aqui no Estado, secretário?
Na verdade, todos os ministérios vão estar presentes com as suas equipes técnicas, com estandes de atendimento para os municípios, suas equipes, secretários, vereadores, enfim, lideranças políticas do Estado. E nós teremos também a presença de alguns ministros. No Rio Grande do Sul estará, obviamente, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Aniele, o ministro Jader das cidades. E a equipe, como disse, de todos os ministérios preparada e pronta para atender e ajudar os municípios do Rio Grande do Sul.
Nas edições anteriores, o senhor sentiu, junto com os seus colegas de governo, qual o resultado, o objetivo, o que, que se tem de novidade para essa edição?
A caravana tem alguns objetivos básicos, né? O primeiro é divulgar para os municípios os programas e projetos do governo federal. Desde janeiro, quando o presidente Lula assumiu, uma série de oportunidades para os municípios foram reabertas e, portanto, os municípios precisam cada vez mais participar disso. Agora, por exemplo, nós temos no PAC uma série de editais para o PAC na área da saúde, PAC na área da educação, PAC em costas, para que os municípios cadastrem os seus projetos e não ficar mais dependente só, eventualmente, de uma emenda ou uma outra situação para obter recursos. O segundo objetivo é resolver problemas que os municípios, infelizmente, sempre têm junto ao governo federal. Ou é um documento que falta, uma prestação de contas que eventualmente precisa ser completada, né? Enfim, alguma burocracia que precisa ser superada e que as equipes técnicas dos ministérios têm condições de ajudar os municípios a dar esse passo e avançar naquele projeto do município. E terceiro, e por fim, outro objetivo da caravana, é fazer com que os municípios, os prefeitos, lideranças locais, vereadores, possam interagir cada vez mais com as equipes do governo federal, porque para nós esse entrosamento ele é fundamental. As políticas do governo federal, na sua grande maioria, na verdade, são aplicadas pelos municípios e essa parceria precisa se tornar cada vez mais frequente, mais entrosada e mais presente na vida da cidade.
Secretário, agora é inequívoco que tem municípios pequenos que têm dificuldades em submeter projetos. Como é que se dá apoio a eles para que eles possam também, por exemplo, participar do PAC que estabelece ali, inclusive, a possibilidade de se encaminhar solicitações de recursos?
Tu tens toda a razão, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul. Os seus 497 municípios, a grande maioria deles são pequenos e médios municípios. E que a gente sabe que muitas vezes tem dificuldades de ter a equipe técnica do tamanho que é necessário para determinados projetos. Justamente por isso o evento tem ainda mais importância, para que os municípios possam ali obter as informações necessárias para poder produzir os seus projetos. Sejam individualmente, enquanto municípios, e o que o Rio Grande do Sul tem servido de exemplo para o Brasil também, seja nos municípios consorciados através das suas associações regionais ou locais. Então, eventos como este, em que o governo federal, com toda a sua equipe, vai ao Estado, Rio Grande do Sul é a terceira edição, já ocorreu na Bahia, já ocorreu no Rio de Janeiro, e vai ocorrer assim por todo o Brasil, ele é fundamental para que aquilo que o governo, que o presidente Lula planeja e elabora para os municípios, possa chegar na ponta e melhorar a vida das pessoas.
Sim. E a previsão de que quantos municípios sejam eventualmente beneficiados aí com a caravana, o auxílio dado pela caravana vai à abrangência?
Nós temos hoje inscritos mais de 1.300 participantes em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. A nossa expectativa é que até o final da quarta-feira, né, esse número aumente ainda mais e a gente consiga atingir, se não todos os municípios, mas a sua maioria. Mas as associações regionais, todas as 27 associações que compõem a FAMURS, já confirmaram presença com delegações das suas regiões.
E eu presumo que ali haja espaço para ampliação do acesso aos principais programas do governo.
Sem dúvida nenhuma. Além dos painéis sobre determinados temas importantes, e neste caso para o Rio Grande do Sul e para o governo federal, além dos estandes para atendimentos em que todos os ministérios, mais os bancos públicos e agências vão estar ali presentes, há também espaços para reuniões sobre temas específicos, né, que eventualmente trazidos pelas associações, como eu sei, por exemplo, que vai ter sobre a questão do leite no Rio Grande do Sul, sobre a questão das enchentes no nosso estado, que infelizmente tem ocasionado muitos transtornos e prejuízos, né, para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então, os temas do dia a dia, os temas que estão na pauta dos municípios do estado, eles estarão presentes lá junto com os programas e projetos do governo federal.
Muito bem. Secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Maneco Hassen, obrigado pela entrevista aqui no Bastidores do Poder. Um bom evento.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos.
Aí então. Caravana Federativa. E você que é prefeito tem a oportunidade de ter acesso ao governo de forma mais direta. Inscrição aí através dos sites oficiais. O evento acontece na Fiergs. Você que é prefeito, vereador, secretário, técnico. É uma ferramenta de aproximação. O governo sempre é tão distante, né? Então é um meio de se dialogar e de se abrir portas. 14 horas e 44 minutos, temperatura 18 graus e 8 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você participa enviando a sua mensagem para 98061-0949. Vamos com o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
Repórter Bandeirantes.
Boa tarde, agora são 2 horas e 45 minutos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, apresentou hoje o relatório do colegiado. Ela pediu no texto o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-ajudantes de ordens do presidente, Mauro Cid. O relatório final, protocolado no sistema do Senado, foi apresentado ao colegiado hoje e tem mais de 1.300 páginas. Os membros da comissão devem finalizar a votação do relatório amanhã. E seguindo em Brasília, o Senado Federal adia a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Quem tem mais informações é o André Viana.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou a votação da proposta de desoneração da folha de pagamento após um pedido de vista coletivo. Isso significa que vários senadores pediram mais tempo para analisar o tema. Com isso, a discussão só será retomada na próxima semana. Nessa segunda-feira, o senador Ângelo Coronel apresentou um relatório em que mantém a prorrogação da medida por mais 4 anos, até 31 de dezembro de 2027. Se o parecer do relator passar na comissão na próxima semana e os senadores não apresentarem pedido para votação em plenário, a proposta seguirá para a sanção presidencial.
Agora são 2 horas e 46 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Cil, sempre presente.
Cil, energia que se renova. Cil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Cil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua.
novos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Repórter Bandeirantes.
Você ouve Bora Brasil.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Brasil e Argélia concluíram as negociações referentes à abertura de mercado argelino à carne de frango brasileira, após a revisão de certificados e auditorias que subsidiaram a análise e o estabelecimento de requisitos fitossanitários para importação do produto nacional. A abertura é resultado do trabalho integrado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango no mundo, consolidando-se como um fornecedor confiável e competitivo, que destina 36% da produção nacional ao mercado externo. As exportações brasileiras do produto em 2023 já atingiram, até o mês de agosto, US$ 6,73 bilhões, número 5,5% superior ao total alcançado no mesmo período de 2022. No ano passado, o Brasil exportou US$ 9,52 bilhões de carne de frango, com embarque de 4.600.000 toneladas para 170 mercados. Os principais mercados importadores da carne de frango brasileira são a China, o Japão, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Dia 21 de outubro, você tem um compromisso. Vai acontecer o Dia D da campanha de multivacinação de Porto Alegre. Todas as 134 unidades de saúde do município estarão vacinando, das 10 às 19 horas. E tem mais, no dia, o transporte público vai estar com passe livre. Vá e vacine a sua família. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos, com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Agende-se. Tá na mesa 30 anos. Dia 18 de outubro, das 12 às 14 horas, o Tá na Mesa será com César Salt, Icatu Seguros, Rio Grande Seguradora, Diego Puerta, Dell, José Renato Hopf, Porol, Pedro Bartelli, Vulcabras. Tema: líderes e empresas que transformam o RS. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão, Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação, plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Rádio Bandeirantes.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC.
Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Bandinha, dança e tradição. Então vamos juntos pra igrejinha. Na Oktoberfest que se vive essa emoção.
Vem pra 34ª Oktoberfest de Igrejinha, 20 a 29 de outubro. Dia 20, show com Dennis DJ. 22, Alexandre Pires. 27, Wesley Safadão. 29, Luan Santana. Patrocínio, Eisenbahn, Coca-Cola e Picadilly. Realização, AmiFest. Oktober de Igrejinha. Livre para todos os públicos. Se for dirigir, não beba.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Nosso ouvinte Paulo Rogério diz que não consegue entender a ânsia do PT, que é o partido do presidente da República, em se afundar na lama do Hamas. Pois é, né? O sujeito mergulha na fossa por conta própria. Obrigado pela mensagem. O Jamil, nosso ouvinte de gravata, diz o seguinte: boa tarde, as pessoas mortas têm parentes brasileiros. É de, no mínimo, ter respeito com a família das vítimas. Obrigado por defender a integridade do programa. Obrigado, Jamil. A gente tenta aqui sempre ter uma postura em favor da democracia, dos direitos humanos. Nosso ouvinte, Daniel, diz o seguinte: boa tarde, Macalossi, guerra de ideologia. Nossos aliados fazem protestos, nossos inimigos fazem terrorismo. E a grande massa segue o trilho do curral. Você faz jornalismo imparcial. Até rimou, muito obrigado. Mas é isso. São os falsos critérios, as falsas assimetrias. Nós temos que condená-los. Tem uma mensagem aqui do Catani dizendo: dizer que não há extermínio do povo palestino é negar a realidade. Não, não há extermínio do povo palestino. Isso é falso. A população palestina aumentou ao longo dos últimos anos. Se ela aumentou, como é que pode estar sendo exterminada? A matemática lhe contesta. E outra, Israel tem a política de ataque ao Hamas, como resposta ao ataque do Hamas. Nada disso estaria acontecendo se o Hamas não tivesse, há 11 dias atrás, praticado o maior atentado da história. Teve até um infeliz, para falar o mínimo, nas redes sociais, que escreveu uma coisa asquerosa, dizendo basicamente, vejam vocês, que a reação israelense prova que os judeus não aprenderam nada com o Holocausto. O quê? Não aprenderam nada com o Holocausto? Pera aí, quer dizer que os nazistas deram uma lição aos judeus, é isso? Isso está abaixo de qualquer nível de humanidade. E vem sendo escrito por aí. Há uma onda de antissemitismo no ar. Já não é mais nem escondido, é desabrido, desavergonhado. E eu lamento que as autoridades estejam fazendo vista grossa para a gente que está incitando a violência, especificamente. 14:57. Participação do público pelo WhatsApp 98061-0949. Bom, ainda sobre o Oriente Médio, está previsto para esta quarta-feira, né, a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Estado de Israel. Isso segundo informação do secretário de Estado Anthony Blinken. O anúncio foi feito após uma conversa entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o secretário, durante a viagem, Biden se encontrará presencialmente com Netanyahu para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos a Israel. Após visitar Israel, Biden irá viajar para a Jordânia, né, que é país vizinho. E se encontrará com o rei da Jordânia, Abdullah II, o presidente do Egito, o Abdul Fattah Khalil al-Sisi, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, né, que condenou o Hamas. Eu quero deixar aqui sempre bem claro, os palestinos são as primeiras vítimas do Hamas. Ao contrário do que disse ontem aquela figura aqui no programa, os palestinos não são aqueles que autorizam o Hamas a matar, a praticar atos de barbarismo. Não, eles são as primeiras vítimas. Quando o Hamas coloca as suas instalações militares dentro de escolas, ele está fazendo das crianças palestinas vítimas da sua máquina de horror. Então é preciso também destruir o Hamas para libertar os palestinos. Sim, por uma Palestina livre, também do Hamas. Israel matou uma das principais lideranças do Hamas, né? Informação que consta na Folha de São Paulo. É o líder da ala armada do Hamas, Ayman Nofai. Christian Petalassi, nos detalhes.
Boa tarde, Macalossi. Um ataque aéreo de Israel matou nessa terça-feira Ayman Nofal, um dos comandantes da maior ala militar da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Ele também já foi chefe de inteligência militar do grupo palestino. De acordo com o Times of Israel, ele foi morto em um ataque no campo de refugiados em Bureish. Nofal teria supervisionado o planejamento e a execução de muitos ataques contra israelenses, além de ajudar a planejar o sequestro do soldado israelense em 2006, Gilad Shalit. De acordo com o exército israelense em seu comunicado, ele dizia o seguinte, abre aspas, em virtude de suas funções, ele dirigiu muitos ataques terroristas contra Israel e as forças de segurança, e escolheu os alvos dos foguetes do Hamas, visando áreas povoadas por civis, fecha aspas. A brigada Is al-Din al-Qassam é a mais bem equipada do território e está diretamente ligada ao Hamas. Fundada em 1991, a organização vem melhorando significativamente sua capacidade de mísseis e também foguetes, e fez experiências com drones e comandos subaquáticos nos últimos anos, segundo o Think Tank European Council of Foreign Relations. Ayman Nofal, morto nesta terça-feira, seria o chefe da brigada na área central de Gaza. Além disso, a IQB assumiu a responsabilidade por muitos ataques contra civis e israelenses, incluindo atentados suicidas. O principal comandante da brigada é Mohammed Deif, mentor dos ataques terroristas do último dia 7. Ele anda de cadeira de rodas e não tem um braço e uma perna desde um ataque aéreo há 20 anos, Macalossi.
Tudo bem. Então, as informações de Christian Petalas e o sétimo voo para a repatriação dos brasileiros do Oriente Médio pousou em Roma, na Itália. As informações são da Amanda Oliveira.
O sétimo voo de repatriação de brasileiros em Israel pousou em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira. Segundo a FAB, dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras participam da viagem para atuar no transporte dos passageiros em segurança das áreas de conflito do país asiático. O retorno da aeronave ao Brasil está previsto para a madrugada de quinta no Aeroporto Internacional do Galeão. Ao todo, 916 pessoas e 24 pets já foram repatriados pelo governo federal.
É então uma operação muito bem sucedida, que vem trazendo os brasileiros de volta ao país. Está sendo conduzida pelo nosso grupo diplomático do Itamaraty junto à Força Aérea Brasileira. Muito bem, e vamos ao noticiário nacional, porque hoje nós tivemos a leitura do relatório da CPMI do 8 de janeiro. A Elisiane Gama, a relatora, leu o texto hoje pela manhã. Ela falou sobre o 8 de janeiro.
As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper ou obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações.
A relatora pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Seguiremos então aqui a citação de cada um dos indiciados por esta relatoria. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro.
Aí, né? É uma parte da leitura do relatório, lembrando que a CPMI não tem poder de indiciamento. O que a CPMI faz é apresentar um relatório com solicitações, com indiciamentos que eventualmente podem ser executados ou recomendações de indiciamento que podem ou não ser atendidos pelo Ministério Público, porque é o Ministério Público detentor da ação penal. Muito bem, e nós vamos conversar agora com o advogado, especialista em direito eleitoral, Roberto Rolo, que já está conosco aqui. Prazer recebê-lo, professor.
Boa tarde, Macalossi. É sempre uma alegria falar com você e com os amigos da Rádio Bandeirantes.
A gente sabe que a CPMI ela não tem o poder de indiciar. Mas aí, a depender do volume probatório, a depender daquilo que a CPMI apura, ela pode apresentar um relatório suficientemente consistente que faça com que o Ministério Público indicie, porque ele é o detentor da ação penal. Nós não temos visto isso. Por exemplo, o relatório da CPI da Covid-19 acabou, em boa medida, sendo arquivado, ainda que o trabalho ali tenha sido efetivo. O destino deste relatório é o arquivamento ou vai dar em alguma coisa?
Eu espero que dê em alguma coisa, porque o trabalho foi feito, ainda que seja um palco político. A gente falou isso algumas vezes aqui, Macalós. Algumas coisas foram levantadas, alguns fatos e algumas provas foram levantados. Então, eu espero que dê em alguma coisa. Não para culpar qualquer um a qualquer custo, mas para que realmente aqueles que são responsáveis paguem um preço para a sociedade. Mas vamos lembrar, você estava falando bem, eu estava ouvindo você falar nisso no programa, que qual é o papel, qual é a competência de uma CPMI, né? Está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É atividade privativa do Congresso Nacional, já que nesse caso ela é mista. Então, Congresso, Câmara e Senado, e ela investiga, tem poderes de investigação, de coletar provas, ouvir depoimentos, quebrar sigilo, sigilo fiscal, sigilo telemático, né, que foi o que aconteceu. E aí, no final, esse relatório vai sugerir, e você usou bem as palavras, vai sugerir, faz uma sugestão apontando, de indiciamento, né, apontando responsabilidades. Então, se eu não me engano, são 61 pessoas, além do Jair Bolsonaro, 8 generais e outras dezenas de autoridades. E isso, esse relatório, Macalo, se for aprovado, não é? Este relatório da relatora, porque isso ainda é submetido à votação, vai ser encaminhado para o Ministério Público, para os órgãos competentes. E aí sim, como você disse, é o Ministério Público que avalia a necessidade e a possibilidade de ação penal. Como você lembrou, o Ministério Público é o titular da ação penal, é o Ministério Público que vai dizer, que vai decidir: vou entrar com ação contra essas pessoas ou não vou entrar com ação. Mas todo esse arcabouço de provas, esse arcabouço jurídico que foi produzido, eu acho que não pode ser desperdiçado, não pode ser jogado fora.
Agora, nesse caso, nós tivemos ali a, entre aspas, concorrência investigativa de outros órgãos, né? Polícia Federal, né? E até mesmo Ministério Público atuando em relação ao que a CPMI depois tratou. Não lhe parece que o Instituto da CPMI ele está um tanto quanto antiquado, ilimitado? O escopo, a abrangência da CPMI em geral, não apenas dessa em específico, não está desatualizado, para dizer o mínimo? Não é necessário uma reforma do instrumento CPMI ou CPI para que se torne mais efetivo?
Eu acho que sim, você tem razão nessa sua colocação, mas vamos lembrar, nesse caso específico, como foi na CPI da Covid lá atrás, nesse caso específico, existiram realmente essas apurações paralelas do Ministério Público, da Polícia Federal. Vamos lembrar, tem julgamento do STF aí, alguns julgamentos já aconteceram, estão em andamento e vão acontecer. Então, esses fatos já estão, inclusive, sendo julgados no STF com provas, lógico, provas contra, claro, aqueles réus que estão sendo julgados, não contra esses da CPMI, mas os fatos já foram investigados também pelo STF. Então, você tem razão. Eu acho que fica um pouco, perde um pouco o sentido, mas o que é importante, é por isso que está na Constituição, que fez 35 anos agora, é que nem sempre esses órgãos de investigação, Polícia Federal, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, atuam no mesmo sentido que entende o Congresso. Então, nos casos onde o Congresso achar que não houve atuação dos órgãos oficiais de forma completa, de forma necessária, aí eu acho que continua valendo uma CPI ou uma CPMI. Mas nesse específico, que tem tantos órgãos apurando as mesmas coisas, acabou virando um palanque político, como a gente já falou aqui.
Sim, é que o Congresso é um ambiente especificamente político, né? Agora, sem sombra de dúvidas, mecanismos, por exemplo, como os das CPIs americanas poderiam ser importados. E até mesmo a capacidade investigativa das CPIs ser aprimorada para que ela tivesse meios de ser mais relevante. Porque, vou pegar uma outra CPI recente, que deu em nada, virou pizza, para dizer o mínimo, a CPI das americanas. A CPI das americanas não produziu nada de relevante, produziu um relatório dizendo que nada consta. E se sabe que há uma investigação em curso e que pode levar, inclusive, a condenações de pessoas envolvidas. E daí eu pergunto, uma parte disso também não é fruto da incapacidade dos políticos de executar investigações, independente de nós termos meios e mecanismos para tanto?
Estou entendendo o seu raciocínio, Macalós, como vocação. Talvez eles não tenham vocação de autoridade para investigar, né? Vamos lembrar, é função do Congresso Nacional, sim, mas a gente chama no direito constitucional de função atípica, né? Que é investigar, não é função típica do Poder Legislativo, né? Função atípica. Então, pode acontecer isso. Por falta de experiência, realmente eles não sabem. Agora, eu acho que tem um problema importante aí, Macalós, que é o tempo, né? No Poder Judiciário tem, às vezes, tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente sabe que tem processo que demora anos para amadurecer, para ir a julgamento. No caso da CPMI, o prazo é curto, são 60 dias, 90 dias, às vezes prorroga. Então, também o prazo é curto, isso acaba atuando contra esse alcance maior da investigação. Mas eu acho que você tem razão, dá para mudar. Dá para importar alguns mecanismos que a gente vê em outros países, você mencionou lá nos Estados Unidos, e dá para tornar um pouco mais importante esse processo, porque senão, da próxima vez que a gente falar em CPI ou CPMI, a sociedade vai dizer, isso aí não vai dar em nada mesmo, então não vamos nem prestar atenção.
Já essa percepção, né, doutor Rolo? Já essa percepção, em boa medida, de que CPIs não serve para nada.
Eu acho que a gente viu depoimentos, Macalós, eu vi depoimentos generais, respostas, aqueles que responderam, né? Respostas importantes, né? Informações importantes, fatos importantes, que às vezes a justiça até demora, porque a justiça ainda não conseguiu ouvir essas pessoas. Então eu acho que tem, lógico, eu estou defendendo o papel do Poder Legislativo, mas eu acho que tem relevância, mas dá para melhorar sim, porque se cair no descrédito, realmente a sociedade não acreditar mais nesse tipo de atuação, aí um papel do Poder Legislativo vai ficar perdido, né?
Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Rolo, deixa eu lhe perguntar aqui em relação ao que nós vimos ao longo dessa CPMI. O senhor deve ter acompanhado, quem é interessado no assunto, e também comenta isso no noticiário. Em várias oportunidades, a relatora, a Elisiane Gama, que é uma senadora muito preparada, ela tem uma larga experiência, inclusive participou da CPMI da Covid, ela afirmou em algumas ocasiões que o STF, por meio de decisões principalmente do ministro Cássio Nunes Marques, interferiu nos trabalhos da corte, interferiu nos trabalhos da comissão. No caso aqui, especificamente, suspendendo, por exemplo, quebras de sigilo e também outros tipos de prerrogativas que são atribuições constitucionais da CPMI. Você acha que se estabeleceu um precedente de intervenção do Poder Judiciário na execução dos trabalhos das CPMIs a partir desse tipo de decisão que nós vimos do ministro Cássio Nunes Marques?
Com certeza, eu vi com preocupação algumas dessas decisões, precisa ver depois se essas decisões seriam, que agora perde o objeto, seriam referendadas em plenário, que a gente fala de estabelecer precedente, o precedente de um juiz, de um ministro, precisava ver se o plenário ia concordar, pelo menos a maioria iria concordar com essas decisões, porque um dos poderes expressos da Constituição, de uma CPMI, de uma CPI, repetindo, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, é poder de investigação, poder próprio de autoridade judicial, é o que fala a Constituição, portanto, pode quebrar sigilo sim. Se o judiciário, se uma decisão de um ministro do STF acaba bloqueando essa quebra de sigilo, realmente atrapalha e interfere, então eu vejo com preocupação, eu espero que isso, como você diz, não crie um precedente para as outras investigações para que isso não aconteça, porque se é trabalho da CPMI investigar, podendo fazer quebra de sigilo, não tem que haver interferência externa neste trabalho.
Sim. Também nós tivemos decisões, por exemplo, desobrigando convocados de comparecerem. Quer dizer, sempre houve o entendimento no Supremo, o entendimento correto de que o depoente não precisa responder, porque ele não pode, obviamente, gerar provas contra si mesmo. Agora, uma coisa é ele ir e não responder. Outra coisa é ele ser convocado e desobrigado pelo Supremo a ir. Quer dizer, me parece que no curso desta CPMI em específico, se tentou enfraquecer as prerrogativas existentes das CPIs. E isso pode ter consequências graves para o papel investigatório do Congresso Nacional.
Sim, eu vejo da mesma maneira. Eu acho que enfraquece sim se a CPMI tem autoridade do próprio Poder Judiciário, é o que fala a Constituição, então tem que comparecer. Lógico, não produzir prova contra si mesmo, e essa jurisprudência aí sim já é antiga do STF, como você lembra, não é de agora. Agora, não comparecer me parece realmente ferir essa atribuição. Agora, a, entre aspas, né, reação, eu ia dizer vingança, é uma palavra feia, mas entre aspas, reação do Senado, reação do Congresso, está vindo rápido, né, nessas iniciativas de controlar também decisões monocráticas, controlar prazo de vista, que já tem no regimento interno, quer dizer, então, a esta ação que você menciona, e deu dois exemplos, está existindo também a reação do Congresso Nacional, vamos ver, não é bom para a sociedade isso.
O presidente Jair Bolsonaro, ele foi o nome principal aí com a recomendação de indiciamento por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de depor governo legitimamente constituído, emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. E os demais, eles, generais, como por exemplo Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, dentre outros, eles são apontados como responsáveis por outros ilícitos. E daí eu lhe pergunto, especificamente em relação a Jair Bolsonaro, isso de alguma maneira, visto que o ex-presidente responde a tantos processos, isso gera algum problema adicional a ele? No que se refere às investigações que já estão em curso, em processos que já estão em fase avançada na justiça ou não?
Em princípio, tudo isso tem que ser somado. Então, esses elementos de prova, de convicção, podem ser somados a essas outras investigações. A partir do momento que o relatório vai ser compartilhado com diversas autoridades e as provas, talvez essas provas possam ser somadas nessas outras investigações onde elas já não existirem, também não precisa fazer trabalho em duplicata, né? Agora, você lembra, pela sua pergunta, um raciocínio importante. A CPMI e o relatório, ainda que não tenha competência para indiciar ninguém, para processar ninguém, as autoridades, né, os membros do Congresso, e aí a gente vai até o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem poder, tem competência para cobrar das autoridades que ajam. E aí vamos voltar naquela CPMI da Covid lá atrás, que você lembrou, né, que não deu praticamente nada, foi praticamente arquivada. daria, e eu vi essas cobranças do próprio Procurador-Geral da República na época, né, daria para cobrar. Olha, nós entregamos tais provas para vocês, nós entregamos tais documentos para vocês, o que, que foi feito disso? Por que, que não fez nada? Você não fez nada porque você está defendendo este ou aquele, né, a pessoa apontada no relatório? Então dá para cobrar. Também não é deixar na mão do Ministério Público, não acontece nada e pronto, arquiva. Não, dá para cobrar. O que é que foi feito desse material?
Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, doutor Rolo. Sempre um prazer falar com o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Acho que é a primeira vez que eu vejo você no vídeo, hein?
Olha só, agora nós estamos evoluindo aqui. O nosso produtor, Cristian Petalas, colocou uma câmera no estúdio. Eu sempre consegui ali ver. E agora o senhor também consegue me ver.
Também estou vendo.
A gente vai aprimorando aqui a nossa tecnologia.
Obrigado pelo convite, um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho.
Um abraço, obrigado, Alberto. Tá aí então, Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Uma inovação aqui do Cristian Petalas, agora, né, o convidado pode nos ver também, porque senão ele ficava falando com além, né? Aquela voz que vem da web, né, do Skype. Informação do momento em Israel é de que houve um ataque que teria atingido um hospital em Gaza, um ataque israelense. Mas é importante destacar, o ataque recém aconteceu, é necessário uma apuração para se identificar a origem da explosão. Lembrando, boa parte dos mísseis disparados a partir de Gaza explodem em Gaza. Então, ainda é cedo para se atribuir uma responsabilidade. Na sequência, mais detalhes. Agora são 15 horas e 23 minutos. Vamos com informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
O gringo chegou no RS para simplificar a vida do motorista. Baixe o Super App, resolve IPVA, licenciamento, multas e mais. Tudo em um só lugar. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma ótima tarde de terça a todos que nos fazem companhia aqui na Band e no Bastidores do Poder em mais um dia cinzento, mas já sem tantos transtornos pela capital. Inicio mais uma tarde aqui com vocês dizendo que o melhor ainda é evitar a Avenida Goethe, viu? O congestionamento continua por lá entre o Parcão e a Castro Alves. Para quem está seguindo a Protásio, dá para fugir dessa lentidão pela Quintino ou até pela Perimetral. Está rodando melhor em toda a extensão da Carlos Gomes. Mas eu tenho informação também da Zona Sul. Tem bloqueio no bairro Tristeza, na Travessa Nova Trento, com a Pereira Neto, por causa da queda de uma árvore. O local foi isolado. Otto Niemeyer e Marechal Hermes são alternativas. O gringo chegou no RS para simplificar a vida do motorista. Baixe o Super App, resolve IPVA, licenciamento, multas e mais. Tudo em um só lugar. Macalossi.
Muito bem, e vamos em conexão com a Band News, portanto, informação do momento, 500 mortos no hospital, segundo o que diz o Ministério da Saúde de Gaza. Um ataque aéreo ocorrido, né, ali no alvo, que é a área, né, de Gaza, que está sendo bombardeado nesse momento pelas forças de defesa de Israel. Vamos sim, conexão.
Da faixa de Gaza, não sabemos se existia um outro alvo, acho que as informações vão chegando aqui para a gente, mas não tem nada em relação a isso, né, João?
Não, ainda não, viu, Andressa? Estamos acompanhando com atenção para saber exatamente quem foi o responsável por isso, se teve uma ordem designada pelas forças israelenses. Alguém vai ter que responder, não tem jeito. As informações vão surgir de um lado e de outro, instâncias independentes, como eu disse, principalmente a ONU, Tribunal Penal Internacional, vão ter que chegar até essa região de alguma maneira para investigar. Embora seja muito difícil, em uma região de guerra, você conseguir colher as informações possíveis, as informações necessárias para responsabilizar quem foi o culpado por tantas mortes. É uma situação parecida, por exemplo, como a que temos na Ucrânia. No leste ucraniano, há muitos indícios de crimes de guerra cometidos pela Rússia. Também há, é verdade, crimes cometidos pela Ucrânia, segundo os indícios iniciais. Mesmo assim, é muito difícil comprovar nesse momento quem é o responsável por isso. Então, claro, a gente sempre deixa na condicional, mas destacando a informação oficial, pelo menos 500 pessoas mortas.
Pois é, a gente segue
então as informações com a Band News, corretamente posto aqui. Não se sabe ainda a origem do ataque. Está havendo bombardeio na região urbana de Gaza. E a fonte, né, de que isso teria sido de Israel é o Ministério da Saúde de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza é o Ministério da Saúde do Hamas. Então vamos aguardar para que uma fonte fidedigna estabeleça aqui com sólida robustez probatória a origem do disparo. Se foi de Israel e se não havia ali nenhuma instalação militar, então obviamente se cometeu um crime de guerra. Obviamente se cometeu um crime de guerra se isso aconteceu. Nesta hipótese, seria um crime de guerra. Agora, não se pode descartar que um míssil a partir de Gaza também tenha atingido o hospital, porque isso é recorrente. Até o momento, não há detalhes. A explosão acabou de acontecer. E é importante destacar o seguinte, nós estamos em meio a uma guerra. Guerra não é apenas a troca de tiros. Guerra é também a capacidade de difundir informação. Chama-se guerra de propaganda. Então há um fogo cruzado desinformativo. É necessário ter prudência ao estabelecer uma autoria. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
De 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul se transforma num grande polo de inovação industrial. Novas realidades, novos negócios. Aqui na Rádio Bandeirantes, cobertura completa de todos os painéis e novidades da feira com flashes ao vivo e a transmissão do programa Bastidores do Poder, direto de Caxias. Mercopar 2023 na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Até 20 de outubro, em Caxias do Sul.
A Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, chegou a Caxias do Sul em sua 32ª edição, com mais de 600 expositores, 280 horas de conteúdo e rodadas de negócios nacionais e internacionais. Aproveite a concentração dos maiores players do mercado de inovação e indústria no mesmo lugar para expandir suas conexões e ainda descobrir o que o setor está esperando para os próximos anos. O Fórum Encadear Summit, promotor da discussão e troca de experiências entre empresas grandes e PME, também é uma atração no palco 1, a partir das 14 horas. Para participar, inscreva-se no site mercopar.com.br. Novas realidades, novos negócios são o foco da Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. Não perca!
Na oficina de vantagens do serviço Chevrolet, você aproveita kits instalados com mão de obra inclusa para Onix e Prisma 2013 a 2018. Kit velas e cabos, 3 vezes de R$ 99. Kit correia e tensionador, 3 vezes de R$ 123. Consulte sua concessionária para outros modelos. E ainda, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Rádio Bandeirantes.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilat RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Deputada e deputado federal, diga não à reforma administrativa. A proposta acaba com o serviço público, permite a contratação de apadrinhados políticos e abre caminho para a corrupção. As perdas salariais dos docentes já ultrapassam os 35%. Reajuste salarial já. Uma campanha da ADURG Sindical. Em defesa do serviço e servidores públicos e da educação gratuita e de qualidade.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
15 horas e 33 minutos, esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Pegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 15 horas e 33 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 18 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Eu estou de volta ao Bastidores do Poder com informação importante para quem circula pela Zona Leste. Sai da Protásio Alves em direção a Ipiranga e a Bento Gonçalves. Tem congestionamento pesado pelo Antônio de Carvalho. Com certeza é uma boa evitar. Tem serviço de poda de árvore sendo realizado nessa tarde. Está causando bloqueio parcial. Estreitamento de pista. A tranqueira começa logo depois da Protásio. Só melhora na Uirapuru. A terceira perimetral e a Cristiano Fischer são opções bem melhores. Inclusive estão fluindo 100 pontos de lentidão. Venha visitar as nossas lojas Vieser Supermercados e conferir as ofertas que preparamos para você e sua família. Em breve em Porto Alegre. Fique ligado nos nossos canais oficiais. Macalossi.
Obrigado, Janaína Juruá. E agora é hora da informação do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Maria Fernanda Lussinger está aqui para nos dizer se a nebulosidade permanece e se teremos chuva. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Tudo bem?
Tudo bem, tudo.
Boa tarde para todo mundo que nos acompanha também. Pois é, Macalossi. Aqui em Porto Alegre, amanhã, essa nebulosidade deve ir embora, viu? Não deve chover. É, a gente está tendo dias aí um pouco mais fechados, né? Amanhã a expectativa é que aqui fique aquele sol entre nuvens, aquela temperatura um pouco mais amena, mas não deve chover. Aonde deve chover, e na verdade tem inclusive um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, é nessa regiões norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Já choveu bastante lá entre ontem e hoje, inclusive em outras regiões do estado também, ali na fronteira teve episódios de chuva bem forte em algumas cidades, e esse alerta segue então para as regiões norte e nordeste. Isso pode, porque pode ter novamente tempestades e também queda de granizo e os ventos chegando aí até os 100 km por hora. Então, para quem estiver nos escutando nessas regiões, tome um pouco mais de cuidado, esse alerta segue até as 9 horas da noite de hoje. Para amanhã, a nebulosidade segue em algumas regiões, sim, e segue chovendo em algumas partes do estado. Falando agora da região norte, em Erechim, chove a qualquer momento na quarta-feira, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Santana do Livramento, onde choveu bastante na madrugada de hoje lá na fronteira, sol entre nuvens, não deve chover na quarta, mínima de 6 e máxima de 20 graus. E aqui na capital, como eu já adiantei, não chove na quarta-feira, mínima de 12 e máxima de 20 graus.
Muito bem. Nanda, e qual que é o destaque do Band Cidade hoje?
Hoje no Band Cidade, Macalossi, a gente fala sobre um novo teste de diagnóstico de Alzheimer. É uma novidade aqui em Porto Alegre. Ele vai estar disponível no Rio Grande do Sul e a novidade desse teste é que ele funciona a partir de amostras de sangue. Esse é o segundo estado do Brasil a receber esse método. Ele usa essas amostras, então, para identificar a doença e ele promete ser mais rápido e identificar a doença, de maneira mais rápida, né? Mais precoce. Então, essa é a novidade.
Importantíssimo. Alzheimer é uma doença terrível porque ela priva o familiar, o amigo, da convivência com o seu parente.
Sim.
Da convivência normal. Né? Você passa a conviver com uma pessoa que já não lhe conhece. E não é uma situação fácil, inclusive do ponto de vista psicológico. Quem tem parentes com isso sabe que a dor daqueles que convivem é maior do que a dor de quem sofre da doença. Porque o estágio, a depender dele, faz com que a pessoa que tem Alzheimer, ela esteja numa outra realidade, uma realidade do restante das suas memórias, em pleno estado, por exemplo, de confusão. Ao passo que a pessoa que vê a pessoa com Alzheimer, ela testemunha, né? A infantilização, é um processo decorrente da doença, os esquecimentos, e o alinhamento da realidade. Isso é muito triste. Tem um filme maravilhoso que retrata isso muito bem. Meu Pai, que é com o Anthony Hopkins, ganhou o Oscar, aliás, fazendo o papel de uma pessoa que tem demência, no caso, uma pessoa com Alzheimer.
E na verdade, não assisti esse filme.
Lindíssimo.
Mas na verdade, o teste, né, para diagnosticar a doença, ele já existe, né? Já está disponível para a população, só que eles são testes um pouco mais agressivos, onde a pessoa precisa ficar mais tempo ali dedicada a esse teste. E agora a novidade é que esse teste ele é mais rápido, tanto no procedimento, que ele é menos invasivo, tanto no resultado, que é muito importante para as famílias também, que às vezes acabam descobrindo a doença de forma tardia, né? O que prejudica aí os últimos anos da pessoa, né? Perto da família, enfim, a gente vê a pessoa se perdendo aí de quem ela é, né? Porque é muito triste. Então é uma novidade.
Você não tem cura ainda pro Alzheimer, infelizmente, mas você tem meios de trabalhar no início da doença de maneira a retardar as fases mais graves.
E quanto mais cedo se descobre, melhor se dá para fazer isso. Pra pessoa aproveitar mais tempo aí com quem ama, né?
É isso aí. Muito bem. Obrigado, Nanda.
Obrigada, Macalossi.
Vamos com as informações do futebol agora. Bruno Soares com o Internacional e Diogo Rossi com o Grêmio.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
O Grêmio finalizou a sua preparação para o duelo contra o Atlético Paranaense. O técnico Renato Portaluppi deve voltar a utilizar 3 zagueiros. E Bruno Alves será o escolhido para jogar ao lado de Pedro Jeromel e Walter Kannemann. No ataque, Everton Galdino deve ser o parceiro de Luiz Soares. O provável time do Grêmio tem Gabriel Grando, João Pedro, Pedro Jeromel, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo, Natan e Pepe como volantes e Cristaldo na armação, Everton, Galdino e Luiz Soares no comando de ataque. Na matemática do Campeonato Brasileiro, o jogo é de diretos. Grêmio e Atlético Paranaense brigando por uma vaga no G4 do Campeonato Nacional. A vaga na Libertadores da América é o grande objetivo do tricolor na temporada 2023. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
A política do Internacional começa a aquecer. O candidato de oposição, Roberto Melo, apresentou oficialmente a sua candidatura e destacou que gostaria de contar com o técnico Eduardo Cudê na próxima temporada, inclusive dizendo que caso recebesse de Alessandro Barcelos um documento agora, já renovaria o contrato do treinador. O atual presidente evita falar neste momento sobre eleições, cita que vai tocar mais neste assunto a partir do segundo turno e que o foco é nos objetivos do Inter na temporada. E o principal, a vaga na Copa Libertadores do ano que vem, que passa pelo jogo de amanhã, 9:30 da noite contra o Bahia, fora de casa. O Coudet tem vários desfalques, 5 titulares estão fora. Rocher, René, Johnny, Arangues e Ener Valência. Entram no time o goleiro Kehler, o lateral esquerdo Dauber e o volante Bruno Henrique. Existe dúvida entre Rômulo e Gabriel e no ataque entre Luca e Luiz Adriano. No banco de reservas, a novidade será Pedro Henrique, o atacante que está recuperado de lesão. Fora de campo, o Internacional vê o interesse do São Paulo em René, que recebeu inclusive uma sondagem do Clube Paulista. Mas o Colorado fecha as portas para a saída desse jogador, que é considerado titular absoluto. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
Então, as informações da dupla Grenal, Bruno Soares do Inter e o Diogo Rossi do Grêmio. 15 horas e 41 minutos, hora certa, chegando na rodoviária de Porto Alegre. A sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express, rodoviária. E o Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. Temperatura 18 graus e 6 décimos, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia. Consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscard. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Futebol em dose dupla na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Nesta quarta-feira, Grêmio e Inter voltam a campo pelo Brasileirão. Começamos às 16h com o jogo aberto. Às 19h, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, com narração de Daniel Oliveira.
Pepe marca para o Grêmio, que jogada!
Mais tarde, às 21h30, é hora do Internacional visitar o Bahia em Salvador, com narração de Marcos Couto.
Do Internacional, Wanderson!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Pare de procurar. O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Kwid com entrada mais parcelas de R$ 769. Também tem Renault Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca. Passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Cinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse cinep-rs.org.br.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Águia.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes e carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Chegou uma oportunidade para o seu projeto ou evento. O programa Banrisul de Patrocínios 2024. Você pode inscrever projetos ou eventos culturais, sociais, esportivos, educativos e de inovação. As inscrições vão até o próximo dia 17 de outubro e podem participar pessoas jurídicas do Brasil com atividade compatível com a proposta. Acesse banrisul.com.br/patrocínios. Confira o edital e faça sua inscrição.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e vamos ao noticiário local. Tem várias informações aqui sobre, né, Rio Grande do Sul. Vamos começar pelas informações do Juan Romero. 12 pessoas vinculadas ao grupo criminoso com base na zona leste da capital foram presas pela Polícia Civil numa operação contra homicídios aqui no estado. Juan Romero.
Um grupo criminoso baseado no bairro Bom Jesus, na zona leste da capital gaúcha, foi alvo de uma operação que apura homicídios ordenados por líderes dessa facção criminosa. A Polícia Civil cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, tanto em Porto Alegre, quanto em cidades da região metropolitana e no litoral norte, além de mandados cumpridos também em casas prisionais no estado, de onde ordens para cometer homicídios eram executadas. O delegado Gabriel Bica, da Delegacia de Investigação de Crimes Carcerários, explica a importância da ação policial na tentativa de sufocar o comando da organização criminosa que atua em todo o estado.
Quando um grupo criminoso tenta se estabelecer ou se estabelece, por detrás daquela situação de domínio, existem muitas mortes, né? São pessoas que todas elas têm um histórico de envolvimento em homicídios, né? Então, houve uma prisão importante pelo DHPP em atuação conjunta com a gente em Torres, de um indivíduo com 8 investigações por homicídios, né? E ele fazia parte dessa situação toda aí de comando e distribuição e gerenciamento.
Foram apreendidos também celulares e drogas, inclusive dentro do presídio de Charqueadas. A ação contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e da Polícia Penal, que auxiliaram no levantamento de dados para chegar a estes criminosos. O delegado Gabriel Bica também explica que uma cadeia logística de distribuição de drogas era comandada por essa quadrilha diretamente das casas prisionais no estado.
Nós conjugamos todas essas informações e aí convencemos o Poder Judiciário com esses elementos de que havia indivíduos dentro do sistema prisional que, através de uma atividade logística, distribuíam droga para um determinado ramo deste grupo criminoso, que atua em uma determinada área, e identificamos as pessoas que estavam em liberdade que serviam como engrenagens dessa distribuição. Então a gente buscou neutralizar e responsabilizar as lideranças e as principais pessoas que movimentavam a questão da distribuição de drogas ali.
A Polícia Civil continua com as investigações para alcançar mais pessoas que possam estar ligadas com a facção criminosa.
Obrigado, Juan. E importante destacar também aqui a entrevista concedida hoje mais cedo no Jornal Gente pelo presidente da Calçados Beira-Rio, o empresário Roberto Argenta, que falou sobre a planta industrial da sua unidade em Roca Salles, que está sendo reconstruída, e a importância disso, né, para possível realocação no futuro. Vamos com as informações do Leonardo Mol.
Após reinauguração na última sexta-feira, presidente da Calçados Beira-Rio, Roberto Argenta, reafirma importância da unidade em Roca Salles para a população do município.
Olha, ela representa em torno de 8% ou 9% do faturamento de produção do tudo. Nós estamos produzindo agora, mês que vem, nós produzimos 40 mil pares por dia lá. E essa é mais ou menos a produção que ela estava alcançando, principalmente nos meses agora de verão, que se faz a coleção primavera-verão, então a produção aumenta um pouco. Aproximadamente 800 funcionários e entre terceiros, ateliê de costura e tudo o que envolve lá são mais de 1.500 pessoas.
Perguntado, o proprietário também comentou sobre a possibilidade de realocação no futuro, em busca de uma maior segurança para a unidade recém-inaugurada.
Para realocar, teria construído todo um prédio novo, ali está, funcionou durante 30 anos aí, esperamos que não tenhamos novas enchentes nessa magnitude, né? O que eu coloquei lá para o prefeito, para os prefeitos da região lá, a necessidade de dragagem do rio Taquari. Isso é possível fazer durante os meses de fevereiro, março, abril. Até coloquei à disposição uma máquina minha, que eu tenho de uma escavadeira grande, mais duas caçambas para ajudar na... O rio precisa ser afundado, precisa ser retificado para isso vai diminuir o risco das enchentes.
A produção foi retomada menos de um mês após as enchentes, com a manutenção de 550 máquinas e realocação de equipamentos das outras unidades da empresa do setor calçadista. Atualmente, o atraso na entrega de produtos tem sido de, no máximo, 15 dias, mesmo com o prejuízo batendo na casa dos 30 milhões de reais após as enchentes.
Tá, então. Obrigado, Leonardo Mol. Importante iniciativa do empresário Roberto Argenta, porque, afinal de contas, nós estamos do futuro econômico de uma região inteira. E a Calçados Beira-Rio é uma empresa importantíssima e ela se estabelecendo ali novamente... É, com a planta industrial, ela vai sinalizar para toda a comunidade de empreendedores, de agentes da iniciativa privada, de que sim, é possível reconstruir o local. Importante destacar ainda sobre esse ataque ocorrido num hospital em Gaza, o correspondente da Fox News, Trey Wingst, ele escreveu o seguinte na sua conta no Twitter, ele chama a atenção para um detalhe muito importante. Tá? Eu mencionei aqui a guerra de informações. Ele diz o seguinte: a região, né, é muito grande e cada pedaço de informação precisa ser criticamente analisada. Sim, eu vi os vídeos do hospital atribuindo isso a um erro. O Hamas diz oficialmente que o ataque partiu de Israel. Israel diz que está investigando. Notem a diferença. O Hamas já atribuiu o míssil a Israel. Israel não negou, mas está investigando. Se foi Israel, os responsáveis pelo ataque devem ser punidos. Porque, sim, é um ato atentatório, é um crime. Está ali, né, uma série de pessoas que não tem a ver com o ataque do Hamas. Agora, é necessário tomar cuidado e apurar os fragmentos de informação existentes, porque nós estamos também numa guerra de informações. Fechamos por aqui. Amanhã, os bastidores do Poder Direto da Mercopar, vamos falar sobre inovação industrial, né, nesta feira importantíssima que ocorre em Caxias do Sul. É a maior feira de inovação industrial da América Latina. Cobertura da Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder estará lá. Obrigado pela sua audiência. Atualidade Esportiva, segunda edição, vem chegando aí.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.